se encontra aqui nos estúdios o comandante da 1ª Companhia do 3º Batalhão da Polícia Militar, aqui do município, Major Silvano Sassinski. Hoje é dia de cerimônia em homenagem aos 183 anos da Polícia Militar. A cerimônia acontece às 16h30 na companhia. Comandante, muito obrigada pela gentileza da entrevista aqui na CBN Vale do Iguaçu. Boa tarde.
Boa tarde, Vanessa. Boa tarde a todos os ouvintes da CBN Vale do Iguaçu. E é uma satisfação para mim também, nesse dia tão importante para a Polícia Militar de Santa Catarina, estar participando com toda a comunidade dessa celebração dos 183 anos da Polícia Militar catarinense.
Partilhe conosco, o que é que está programado? O que se sabe é que vai ter a apresentação da banda do Núcleo Educacional João Fernando Sobral. E o que é que a população vai contar? É aberto ao público em geral, comandante?
Ah, com certeza, Vanessa. A nossa solenidade ela vai acontecer no nosso quartel, lá no bairro São Pedro. A partir das 16h15, teremos a apresentação de alguns números musicais da banda do Colégio Fernando Sobral. Então, vai ser muito bacana para nós recebermos os adolescentes, as crianças que estão ensaiando alguns números para nos brindar no dia do nosso aniversário. Após a apresentação da banda, teremos a nossa solenidade militar, que é comum em todo o estado, e nessa solenidade militar estaremos entregando o certificado de honra ao mérito ao 2º Sargento Chabatura, que acabou entrando para a reserva remunerada, e também entregaremos medalhas de tempo de serviço de 10, 20 e 30 anos aos policiais da nossa 1ª Companhia. E também teremos um momento muito importante, que é o ato de promoção. Então teremos um policial que será promovido no dia de hoje, e aí nós contamos com toda a comunidade, com todos os convidados, com a imprensa, com as autoridades, para prestigiar essa solenidade do dia 5 de maio, aqui em nossa cidade.
Tá certo. Agora 2h19. Hoje pela manhã teve evento no 5º Batalhão de Engenharia de Combate Blindado e o senhor foi condecorado nesta manhã. É isso, Major?
É isso, Vanessa. Até foi uma surpresa. Eu fui convidado para a formatura do aniversário do 5º BE. Certo. E chegando lá, fiquei sabendo que ia receber a comenda amigo do 5º Batalhão de Engenharia e Combate. É muito bom, né, você ser condecorado com essa comenda de amigo do 5º BE, mas isso o título não é meu, o título é da Polícia Militar. Essa parceria, essa integração com todas as instituições, isso contribui para a segurança pública. Então eu fico muito feliz, agradeço ao comandante pelo título a mim entregue, mas eu digo, não foi para mim, foi para a Polícia Militar de Porto União.
Tá certo. Vamos falar um pouquinho de segurança pública aqui na programação, comandante. Como o senhor vê o esforço das forças de segurança para combater o crime aqui no estado de Santa Catarina?
Olha, Vanessa, nós temos que fazer algumas distinções.
Vamos lá.
A primeira é que o nosso Planalto Norte Catarinense, eu fico feliz em falar que é uma região muito, muito segura e muito tranquila, com baixos índices de criminalidade.
Uhum.
Porém, no estado de Santa Catarina, nós temos cidades, e principalmente as mais populosas, que estão enfrentando problemas nessa área de segurança pública. Porém, com a integração das polícias, Polícia Militar, Polícia Civil, os demais órgãos de segurança, nós estamos conseguindo fazer um bom enfrentamento a essa criminalidade, inclusive com redução de índices por todo o estado de Santa Catarina. E aí, mais recentemente, foi em rede nacional a presença de Jaraguá do Sul como sendo a cidade mais segura do Brasil.
Uhum.
Então, isso faz parte também do nosso trabalho.
Até separei aqui, se o senhor me permite, as cidades catarinenses de Jaraguá do Sul e Brusque realmente foram consideradas as mais pacíficas do país, não apenas do estado, né?
Isso.
Foram consideradas as mais pacíficas do país, de acordo com o Instituto de Pesquisa Aplicada, de Economia Aplicada, e até traz um dado interessante, que são as cidades com 100 mil habitantes. Então, é um grande número populacional. Então, entre os 30 municípios mais pacíficos de 2015 e 2016, também aparece Blumenau, no Vale do Itajaí, também aparece na 21ª colocação. Então, reflete. O senhor citou duas cidades, nós aqui comentamos Jaraguá, Brusque e agora também a cidade de Blumenau, como as mais pacíficas do país e é aqui do estado de Santa Catarina.
Ah, com certeza. Porém, Vanessa, se nós fizéssemos um comparativo com as cidades até 50 mil habitantes, eu tenho certeza que as nossas cidades, e as duas são irmãs, são gêmeas, União da Vitória e Porto União, estariam com bons índices nesse comparativo. Mas eu afirmo que, citando Jaraguá, Brusque e Blumenau, a atuação das polícias ela tem uma boa parcela de contribuição nesses índices, mas também é todo um contexto da sociedade. Aí nós temos questões econômicas, questões sociais, cultura, educação, saúde, saneamento básico, e tudo isso faz com que a cidade tenha uma boa sensação de segurança e uma boa qualidade de vida. Porque não é só a atuação das polícias que vai trazer índices aceitáveis dentro desses quesitos, mas é todo um contexto. Nós temos dentro de uma sociedade organizada a questão da educação, temos a questão da saúde, a questão do saneamento básico, da infraestrutura, que vai dar qualidade de vida às pessoas. E a pessoa com qualidade de vida, ela se sente mais segura. E fica muito mais fácil para a polícia militar trabalhar numa sociedade organizada do que numa sociedade desorganizada. Então, a própria questão aqui das nossas cidades, de União da Vitória e Porto União, nós estamos debatendo em União da Vitória se a lei que proíbe o consumo de álcool em via pública vai valer ou não. E tem muitos comentários até dizendo que se aprovar em União da Vitória eu vou beber em Porto União. Uhum. Porém, isso é uma questão cultural. Nós temos a questão do álcool, que ele é um início para outras drogas, para a questão da violência doméstica, para os acidentes de trânsito. Então, não é uma questão, vai proibir. Não, nós temos que se conscientizar do malefício que esse produto está trazendo para a sociedade. E se União da Vitória implantar essa lei, com certeza Porto União vai junto e nós teremos que implantar também. Por quê? Porque senão vai haver uma distância entre a legislação de lá e o cumprimento aqui em Porto União.
Compreendido. Se encontra o comandante da 1ª Companhia do 3º Batalhão de Polícia Militar aqui da cidade, o Major Silvano Sassinski. Ele está acompanhado do policial militar Marcos Ariati e também está com uma estagiária de psicologia. É isso, comandante?
Ah, com certeza. Até eu vou deixar para o soldado Ariati apresentá-la. É uma estagiária de psicologia que está realizando um trabalho dentro da nossa corporação. Então, nós abrimos as portas para a universidade para poder trabalhar um pouquinho o nosso ambiente de trabalho. Então, eu gostaria, Ariati, que você apresentasse a Catrine.
Então vamos
e
lá.
O trabalho dela.
Vamos conhecer o trabalho então. Boa tarde. Então,
tá. Boa tarde a você, ouvinte aqui da CBN Vale do Iguaçu. É um prazer falar aqui nesses microfones. Essa semana será uma semana especial, né, Major? Vanessa, é uma semana de muitas comemorações. É a semana em que a nossa corporação completa 183 anos de existência aqui no estado de Santa Catarina. É a polícia, uma das polícias mais bem preparadas do país. Haja visto como o Major já fez o comentário anterior a respeito mencionando a cidade de Jaraguá do Sul. Nós dispomos, Vanessa, de uma tecnologia embarcada que facilita o trabalho do policial militar. É uma tecnologia que a Polícia Militar iniciou, é uma empresa de software do Rio Grande do Sul que desenvolveu o software, e a Polícia Militar acreditou na tecnologia embarcada e hoje dispõe. Os policiais militares hoje com a tecnologia atendem a ocorrência policial militar com tempo recorde, um tempo de ocorrência que levava em torno, por exemplo, uma ocorrência que levava em torno de uma hora, hoje em 15 minutos no máximo a ocorrência está finalizada.
Para a gente entender então, é uma espécie de um tablet?
Isso, é um tablet. A gente chama, nós chamamos de tecnologia embarcada porque os policiais dispõem de uma espécie de um tablet juntamente com uma impressora térmica.
Ah, ok.
Exatamente. Então todas as informações inerentes, todo o enquadramento administrativo de crime é feito mediante este suporte tecnológico. Então no momento eu não preciso mais deixar o meu policial escrevendo, perdendo muito tempo digitando, elaborando o texto, que ele consegue fazer rapidamente por meio da tecnologia embarcada.
Agiliza o procedimento.
Exatamente. Quem ganha com isso é o cidadão catarinense, que tem um atendimento com maior rapidez e já pode deixar disponível a polícia para outras ocorrências militares.
Major. Um exemplo bem prático é a questão do acidente de trânsito. Então, diariamente nós atendemos acidentes de trânsito e muitos deles aqui em Porto União principalmente são acidentes de natureza pequena, mas que traz aquele desconforto e muitas vezes o usuário, o motorista, ele precisa um documento para acionar o seguro, para buscar os seus direitos, que teve o seu carro avariado. Então, antes, esse boletim era feito na mão, a caneta, ele voltava para o quartel, tinha um prazo para digitar e o condutor teria que comparecer na unidade para apanhar esse documento. E agora, com essa nova tecnologia, ele já cadastra o seu e-mail no tablet, no local da ocorrência, certo. Ela é totalmente fotografada e o motorista ele recebe na sua caixa de e-mail o boletim assim que finalizado. E ele pode dar esse boletim, se necessário for, por exemplo, se ele não tem um e-mail, em qualquer unidade da Polícia Militar, pelo estado de Santa Catarina, ele consegue tirar esse boletim pela internet. Então, é muito prático. E reduziu em muito o atendimento nosso.
Seria uma forma de desburocratização do serviço.
Com certeza. Desburocratização essa, que nós não mais replicamos as informações. Você preenche apenas uma vez. Hoje, o policial militar, o que primeiro atendeu a ocorrência, vai preencher o boletim, que será aproveitado pela Polícia Civil, na mesma plataforma, sem precisar fazer um novo registro, e ainda... Hoje, os nossos flagrantes na Delegacia de Polícia Civil estão sendo filmados e gravados. Então, praticamente não tem mais aquele escrivão lá na máquina, na antiga máquina de escrever e depois no computador. Uhum. O grande flagrante se faz em 15 minutos.
É mesmo.
Então, é muito prático, muito rápido. E assim, ó, quem ganha a população pelo atendimento, aquele que está necessitando daquele documento, mas também a liberação das nossas equipes para fazer a nossa função principal, que é prevenção. Então, uma guarnição nossa fica muito menos tempo empenhada numa ocorrência e fica muito mais tempo liberado para atender o cidadão.
Tá certo.
Exatamente. Vanessa, falando bem rapidinho a respeito da Catrine, da nossa estagiária de psicologia, é interessante notar que o artigo 144 da Constituição Federal diz o seguinte... que a segurança pública é dever do Estado, mas é responsabilidade de todos. Então é uma parceria entre todas as instituições que fazem a segurança pública ser uma instituição mais forte ainda.
Major Silvano Sassinski também se encontra aqui nos estúdios do Soldado Ariate, acompanhando aqui ao comandante. Comandante, até pergunto aqui aos senhores, com relação às novas estratégias que vêm sendo adotadas com relação à polícia militar. Nós citamos agora aqui esta alternativa com relação à espécie de boletim, uma espécie de desburocratização do sistema para agilizar em situações de ocorrência. E também tem a questão da mobilização das forças regionais, que também é muito comentada. Concentrando onde as estatísticas demonstram que há os piores índices de segurança. Isso falando em nível nacional. Os senhores acreditam que está surtindo efeito?
Olha, Vanessa, é uma situação um tanto delicada de você colocar se todo esse aparato está surtindo efeito. Por quê? Porque o foco está muito voltado na questão das forças policiais. Eu tenho certeza que toda a programação, todo o empenho de todos os policiais militares, integrantes do Exército Brasileiro, nós temos a questão da intervenção, ela está sendo planejada e preparada da melhor forma possível. Porém, se nós atacarmos o problema da violência só com polícia, nós não chegaremos a lugar nenhum. Nós teremos cada vez mais, ter mais policiais, mais viaturas, mais equipamentos, mais armamentos, enfim. Porque é uma bola de neve e é uma pedra de gelo que você... consequentemente vai ter que estar enxugando.
E já emendo aqui uma outra questão. Então, a participação da polícia militar é apenas na repressão ao crime ou na prevenção?
Justamente. Eu colaboro com as palavras do major. A polícia militar hoje, nós frequentemente, sempre nas nossas redes sociais, o nosso P5, que é nossas relações públicas, emite sempre matérias ou informativos mencionando e vendendo o nosso peixe, dizendo assim, a Polícia Militar hoje, ela é mais pautada na prevenção do que na repressão. A nossa felicidade, querido ouvinte aqui da CBN, é quando o telefone 190 não toca.
Não toca.
Quando ele não toca, a gente entende que realmente o nosso trabalho está sendo bem feito, e não o nosso trabalho. O trabalho de toda uma sociedade, nos pilares da educação, da saúde, do saneamento básico, a parte legislativa, aquela que comporta as leis, porque hoje nós fomos em muitos programas. Perceba, nós temos o programa da Rede da Mulher, quando é agredida, a gente tem um programa pós-atendimento. Nós temos o programa ProERG, que é um programa aí que completou 20 anos de existência aqui no estado de Santa Catarina. Nós temos o CONSEG, que é o Conselho de Segurança Pública, e temos o CONSEG Mirim, que trabalha com as crianças. Então, nós trabalhamos de forma muito ampla e forte na base, Major.
Com certeza.
A Operação Ferrolho é um exemplo de prevenção?
Ah, com certeza, Vanessa, porque assim como a Operação Ferrolho, ela está para as nossas cidades que fazem divisa com o Paraná e com o Rio Grande do Sul, existem outras operações que estão sendo realizadas em Florianópolis, em Blumenau, em Joinville, em Itajaí, que tem todo um contexto de planejamento e ações preventivas, porque muitas vezes... E na grande maioria, o crime, ele passa pelo trânsito. O armamento ilegal, ele chega através de veículos que estão passando nas nossas rodovias. A droga vem através de veículos, enfim. As pessoas que cometeram delito vão fugir com os seus veículos. Então, é necessário nós criarmos operações preventivas para fechar as saídas, De forma a dissuadir essa intenção, certo. Mas também, se ocorrer algum fato, nós estarmos prontos para fechar o Estado e também conseguir dar uma pronta resposta. Eu gostaria de fazer uma comparação um tanto simplista.
Vamos lá.
Mas vamos comparar a segurança pública como uma doença. Você está com um problema, no teu estômago. Então, você tem que passar por uma cirurgia. Porque se você não passar pela cirurgia, a doença vai constantemente te incomodar. Após que você passa pela essa cirurgia e você faz uma operação e você tirou aquele problema que estava te incomodando, você tem uma série de ações preventivas. E a nossa polícia, ela age assim. Naqueles pontos onde a criminalidade já está instalada, nós temos que combater de forma repressiva para que estanque aquele problema para depois entrarmos com a atuação preventiva. Então isso é feito diariamente. Aqui na nossa cidade, no nosso Planalto, ainda não temos locais onde necessite uma atuação efetiva, intensiva, para acabar com o problema. Mas nós mantemos as questões preventivas. E o grande problema... É como se nós culpássemos o médico por não ter curado a doença.
Tá certo.
Né? Então, nós estamos trabalhando para devolver a segurança, devolver a tranquilidade. Mas o crime não fomos nós que criamos. Então, a sociedade ela tem que entender a nossa função e ela tem que entender o seu papel na sociedade e a sua responsabilidade na segurança pública. Não adianta nada, Vanessa... Por exemplo, a população cobrar mais segurança, mais atuação das polícias, mas na hora de ela furar a fila lá na farmácia, na lotérica para pagar a água, e ela querer tirar a vantagem. Ou no trânsito não querer pagar o estacionamento, uhum. Ou querer dar um golpe no seu guarda para não multar. Não, ela tem que ser consciente que ela cumprindo as regras, ela vai estar fazendo o seu papel de cidadão e vai estar contribuindo com a segurança pública. Quantas pessoas que aqui acabam comprando um produto por um terço do preço, achando que é um produto legal?
Burlando, né? As regras.
Burlando, né? As regras.
Comandante, nós temos pergunta do ouvinte, já anunciamos a sua participação aqui na programação pelo 998710002 e o ouvinte também pode participar ainda conosco, 998710002. O fim do telefone é 92 e diz o seguinte: Polícia Militar, a pergunta para os senhores, é lugar de mulher?
Com certeza.
Então vamos lá, é um dobramento aqui.
A mulher está presente em nossas vidas, Vanessa, cada um tem a sua, né? A sua mãe, as suas filhas, a sua esposa. E E a trajetória das mulheres na sociedade, ela vem evoluindo de forma muito rápida. Na Polícia Militar não é diferente. Hoje aqui, então, se eu não me engano, nós já temos 10 mulheres que trabalham na Polícia Militar. E elas trabalham nas mesmas funções que os homens desempenham.
Então o senhor acredita na inclusão das mulheres também na Polícia Militar?
Sim, com certeza. Nós precisamos dessa diversidade para poder atender a nossa sociedade, que faz parte homens e mulheres. Eu cito um exemplo muito, muito presente hoje na Polícia Militar, que é a nossa Rede Catarina de Proteção à Mulher, que ela é feita por uma equipe necessariamente composta por uma mulher. E por quê? Porque a policial militar feminina entrando na residência e conversando com a vítima de violência, ela vai estar na mesma altura. Diferente do que se um policial militar do sexo masculino entrar e tentar se conversar com ela. Uhum. A forma, o contato, a abertura, o entrosamento é muito maior. E a nossa prevenção hoje, como Polícia Militar, ela é feita de parcerias, ela é feita de colaboração. O soldado Ariati citou a questão dos CONSEGs, que é o Conselho Comunitário de Segurança, é uma forma da população interagir com a segurança pública, exercer o seu papel previsto lá no artigo 144. Então, eu diria que o espaço tem, com certeza.
Major, ainda cito, é importante citar que a nossa co-irmã, a Polícia Militar do Paraná, agora recentemente, a comandante-geral da Polícia Militar de Paraná é uma mulher. Vimos conversando semana passada sobre isso, Major.
Inclusive ela participou aqui conosco.
Justamente, a importância, então, da visibilidade e que ela ocupar também, da mesma forma que ocupou o cargo máximo da nossa corporação, que é o comando geral da polícia do seu estado.
Exato. Então...
E eu já aproveito e pergunto aqui para os senhores, nesse sentido, qual que é a avaliação que os senhores fariam, então, da segurança pública aqui para Porto União?
A avaliação, eu sou suspeito em falar, né, Vanessa, mas a avaliação é das melhores possíveis, porque nós temos uma polícia atuante, nós temos profissionais que dia a dia estão labutando nessa questão da segurança pública, que é espinhoso. Você trabalhar no conflito é um problema muito sério, mas nós não temos nenhum caso que ficou sem uma resposta. Todas as principais ocorrências...
Todos elucidados até o momento.
Até o momento, sim, com certeza. E se a gente não conseguiu prender em flagrante no momento, logo em seguida nós temos informações importantes e que foram dadas uma resposta. Eu diria que a população de Porto União pode ficar tranquila. Os nossos 65 homens e mulheres diariamente que estão nas ruas estão empenhados para garantir essa tranquilidade. E sempre as pessoas estão sendo abordadas.
Major, e ainda cito, acho que é importante frisar aqui para o ouvinte da CBN, eu cito aqui em Porto União, houve, agora até com o retorno do senhor já vínhamos expondo, da ramificação que a corporação teve. Hoje nós temos o pelotão de patrulhamento tático, nós temos também o canil, e temos também a ROCAN, o serviço de policiamento motorizado, com apoio das motocicletas, que hoje cada um com a sua atuação ímpar dentro da corporação. Quer dizer, hoje eu tenho policiais mais capacitados e cito também, nessa sequência, não desmerecendo a Rádio Patrulha, que é o nosso solo, a nossa base. É o nosso cartão de visita. Mas assim, ó, eu quero dizer assim, que hoje, então, houve um aperfeiçoamento do efetivo para que o objetivo principal aqui, que é servir e proteger, seja cada vez mais forte e mais amplo na cidade. E cito que a nossa última ocorrência major de grande amplitude, que houve um trabalho mais afinco, foi aquela ocorrência em São Pedro envolvendo o assalto ao mercado, aquele caixa forte. Uhum. Então fazia quantos anos que a gente não dispunha, não tinha ocorrência desse nível. Quer dizer, nós temos uma cidade que a gente vem atendendo a população da forma mais competente possível.
Só uma complementação, antes que alguém me pergunte, e a questão do trânsito?
Uhum.
Nós, naturalmente, somos agentes de trânsito do Estado e conveniados com a Prefeitura Municipal aqui de Porto União. Nós atuamos no trânsito, mas o nosso foco não é só trânsito, o nosso foco é segurança pública. As nossas abordagens diárias, elas não estão com o foco na fiscalização de trânsito. Ela é uma consequência, mas o nosso foco é abordar aquele cidadão que muitas vezes tem uma placa de fora, dentro do seu veículo há várias pessoas.
O tráfico, no... Major, é bom citar isso, porque das últimas ocorrências, se eu não me engano, 6 abordagens no trânsito, abordagens corriqueiras de trânsito, 6 delas foram sobre tráfico.
Com certeza. E se, e se a Polícia Militar não continuar abordando as pessoas do trânsito, com certeza os índices de criminalidade vão aumentar. Tá. Agora, se você for abordado e você estiver com toda a sua documentação em dia, que é a Carteira Nacional de Habilitação, que é o seu certificado de licenciamento anual de veículo, que é uma obrigação minha, é uma obrigação sua, de todos, aí sim você vai ter as consequências. E também a própria questão da mistura do álcool e da direção. São N fatores. Agora, eu cito um exemplo muito clássico que aconteceu no final do ano passado, que numa abordagem de rotina nossa, da nossa Rocan, que é a Ronda Ostensiva com Apoio de Motocicletas, foi abordado um cidadão que estava com uma bis, e o que chamou a atenção foi o quê? Licenciamento vencido. Quando abordado, ele ficou muito nervoso, foi consultado nos sistemas, ele tinha um mandado de prisão aberto, expedido pela Justiça do Paraná, ele foi conduzido até a delegacia, e enquanto estava sendo preenchida a documentação via tablet para entrega na delegacia pelo mandado de prisão ativo, se descobriu que ele estava fugindo do município de Paranaguá, porque tinha acabado de matar a esposa e esconder o seu corpo embaixo da cama.
E é um fato que teve desdobramento aqui na cidade.
Teve desdobramento, né? Teve repercussão, e se não fosse abordado, com certeza essa pessoa estava impune, sem ser responsabilizado por seus atos.
Tá certo. Major, muito obrigada pela sua participação aqui na CBN, Soldado Ariati, e também a presença.
Vanessa, fiquei devendo rapidinho a informação da Catrine.
Isso.
Então, eu saí triste daqui, né, Catrine?
Então, vamos lá.
O papel da Catrine dentro da Polícia Militar, como eu vinha falando antes do segundo bloco, é porque a segurança pública é feita por uma parceria. Então, nós abrimos as portas, Major, sempre para receber, Vanessa, cada vez mais instituições, para que conheça o trabalho da Polícia Militar e entenda a nossa missão, que é servir e proteger o cidadão catarinense. E a Catrine se diz fazendo todo o trabalho juntamente com a nossa corporação, porque ela é acadêmica do último ano de psicologia da Universidade do Contestado, e ela se dispôs, nesse primeiro semestre, a fazer uma observação da nossa corporação, do nosso trabalho diário. Ela fica sempre 2 a 3 dias na semana, observando o trabalho policial, entendendo como é a rotina da nossa caserna. E no segundo semestre, conforme um questionário que ela vai emitir pelo nosso efetivo, ela vai dispor aí para verificar se há condição de nós fazermos um trabalho no nível da relação interpessoal, intrapessoal, ou das funções que são isoladas de cada sessão policial.
Tá certo, bem explicado. Catrine, muito obrigada. Major, ao Soldado Ariati, nós já estamos com o adiantado da hora. Major, um ótimo evento para vocês logo mais.
Obrigado, Vanessa. Quero parabenizar a todos os policiais militares de ontem, de hoje e de amanhã, pelos 83 anos. Importante destacar, não somos super-heróis, somos cidadãos igual a vocês. Um grande abraço e até a próxima entrevista.
Até a próxima.
Até a próxima. Até a próxima oportunidade aqui com os representantes da Polícia Militar de Porto União.